Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Você que está ligado na maior web rádio universitária, audioativo.com, da Escola de Comunicação da UFRJ. Acompanhe a nossa programação diária, sempre com informação, reportagem, documentários, música e entretenimento. Hoje, dia 15 de maio, 10h15 da manhã dessa quarta-feira chuvosa no Rio de Janeiro. Nós interrompemos a nossa programação musical para manter você bem informado com o nosso giro de notícias.
País.
Informações com Petra Sobral.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira que convenções de condomínios residenciais não podem proibir moradores de criar animais em apartamentos ou casas. Pelo entendimento da turma, a proibição só se justifica se o animal representar risco à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores do condomínio. A decisão foi tomada durante a análise de um caso do Distrito Federal após a moradora de um condomínio entrar com uma ação para poder criar uma gata, o que é proibido no lugar em que reside. A convenção de um condomínio, que pela decisão do STJ não poderá proibir animais, é um documento que reúne regras de administração e de convivência. O registro determina, por exemplo, como o condomínio será gerenciado e o que é permitido ou não nas dependências da área residencial. Petra Sobral, para a Web Rádio Áudio Ativo.
E agora nós vamos com Natália Cavallini. Mais informação para você.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
A economia brasileira registrou no primeiro trimestre de 2019 uma retração de 0,68% no índice de atividade econômica. O índice é uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto, do PIB, que foi divulgado pelo Banco Central nesta quarta-feira, dia 15. Tal retração registrada, se confirmada, será a primeira desde o quarto trimestre de 2016, quando a economia brasileira registrou um tombo de 0,6%. Alguns economistas do mercado financeiro também alertam que os dados sobre o desempenho da indústria, do comércio e dos serviços nos primeiros 3 meses do ano apontam que o resultado do PIB do período pode vir negativo. Analistas atribuem o resultado fraco da economia no começo de 2019 a uma frustração das expectativas por reformas econômicas, o que atrasa decisões de investimento por parte dos empresários e também de consumo para os investidores.
A reportagem agora é de Larissa Lemos.
Ciência e tecnologia.
Um aplicativo brasileiro foi um dos vencedores do concurso mundial da Google. Ele foi inventado em 2012 e já foi baixado mais de 2 milhões de vezes, mas agora vai dividir o investimento de US$25 milhões com outros 19 ganhadores do concurso. O aplicativo é chamado The Hands Talk. Ele traduz 25 milhões de palavras do português para a língua brasileira de sinais. Basta falar ou digitar a frase que o boneco na tela, chamado Hugo, traduz. Além disso, ele tem um dicionário em 5 disciplinas escolares e videoaulas temáticas que ensinam Libras com termos de informática, supermercado e alguns outros. Você encontra tanto nos smartphones Android quanto nos iPhones. E é gratuito, só existe uma cobrança de R$ 7,90 se quiser deixar de ver as propagandas. Esse dispositivo, que busca ajudar quem não conhece a língua a se comunicar com os surdos, foi inventado por um arquiteto, um analista de sistemas e um publicitário. E um dos sócios ainda estava na faculdade quando criou o HandTalk. Agora vão passar uma semana na empresa, conhecerão seu mentor e definirão suas metas e seus próximos passos.
10h20, você está na Áudio Ativo. Voltamos agora à nossa programação musical.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Acabamos de tocar o clássico rock de John Fogerty, Só aqui na Áudio Ativo você acompanha uma rádio eclética que dá espaço para todos os gêneros musicais. E agora estamos de volta com o segundo bloco do nosso Giro de Notícias. Agora, 10h31, no Rio de Janeiro. E agora uma notícia importante. Quem traz a informação é a Larissa Lemos.
Serviço. A sua cidade para você.
Na madrugada de hoje, dia 15 de maio, um muro caiu sobre os trilhos do metrô em Coelho Neto, localizado na zona norte do Rio, o que restringiu a circulação. O trajeto do trem na linha 2 só estava ocorrendo entre as estações Botafogo e Irajá, deixando de circular em Colégio e na Pavuna. O muro caiu devido a uma obra do lado de fora do metrô, mas equipes trabalharam no local para desobstruir a via o mais rápido possível e, segundo o Metrô Rio, o movimento voltou ao normal às 6h20 da manhã. As demais vias do metrô não foram afetadas e o movimento segue normal.
E agora um alerta com a repórter Petra Sobral.
Paz. Dois meses após o massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil, que terminou com 10 mortos, 11 feridos e abalou a cidade de Suzano, cerca de 1.400 pacientes ainda esperam por atendimento psicológico. A Secretaria de Estado de Saúde informou que fez a contratação de 47 psicólogos para atender a demanda, mas que ainda não tem data para o início das sessões. O órgão também interou que acredita que, com a contratação desses profissionais, toda a demanda da cidade será atendida. Demanda essa que foi formada por pessoas que sentiram necessidade de apoio psicológico após o atentado. O atendimento dos pacientes, cerca de 20 por dia, ocorre a menos de 50 metros da Escola Raul Brasil, em um centro de atenção psicossocial da cidade. A Secretaria do Estado de Saúde firmou um convênio que prevê o repasse de R$ 2,2 milhões à Fundação Faculdade de Medicina para a contratação de profissionais que farão esse atendimento importantíssimo em Suzano.
E nós acabamos de conseguir um contato com a nossa repórter Andréa Meirelles. Vamos ouvir?
Política. Informações para você fazer a diferença.
Hoje, dia 15 de maio, acontecerá atos e aulas públicas devido à medida de Weintraub, ministro do presidente Jair Bolsonaro, que cortou 30% das verbas de universidades e institutos federais. Os atos acontecerão em todo o país. Por volta de uma hora, haverá concentrações em cada estado onde haverão aulas públicas. Depois, por volta entre 3 e 4 horas, começarão os atos, onde serão faladas inúmeras pessoas e também dadas palavras de ordens. Em seguida, acontecerá o levante de livros.
Educação.
Diversas fotos circularam na internet depois da declaração do atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre a balbúrdia que ocorre nas faculdades públicas do país. Uma das fotos usadas como apoio para o discurso do ministro era a de circulação de estudantes nus no espaço das universidades. A imagem, no caso, mostra uma fila de pessoas totalmente despidas ou vestindo apenas roupas íntimas, ao lado de um prédio que parece ser de uma faculdade. Porém, o que não havia sido publicado é que, na verdade, o ato tratava-se de uma apresentação de trabalho de conclusão do curso de filosofia da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, que discutia situações extremas de violência, em especial do Holocausto nazista, quando os judeus foram massacrados pelo regime totalitário alemão na Segunda Guerra. A informação veio do coordenador de comunicação social da instituição, Sérgio Henrique Gerelos. Ele também esclareceu que os participantes eram atores convidados para a realização da performance, que durou cerca de 25 minutos. Vale ainda ressaltar que, nesse caso, a suposição de um corte de verbas motivado pela atividade também não confere, pois a UEL recebe recursos do governo do estado do Pará e não da União. Após a declaração de Abraham de que seriam reduzidos os recursos da universidade que fizessem balbúrdia, o MEC anunciou que a medida se estenderia a todas as universidades federais. Na última semana, o ministro divulgou uma porcentagem de redução de recursos diferente da que vinha apresentando. Em vez de 30% anunciados anteriormente, seria agora, então, 3,5%.
Você está na web rádio audioativo.com. Acompanhe a nossa programação diária. Agora, 10 horas e 39 minutos. Segue a nossa programação musical.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Dez horas e 50 minutos. Primeiro você ouviu The Who, e na sequência The Fray com How to Save a Life. Vamos agora para o nosso terceiro bloco do Giro de Notícias.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Quem traz a informação é o repórter Pedro Dobal.
O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o ex-presidente Michel Temer e seu amigo e ex-assessor Coronel Lima, numa decisão provisória dessa terça-feira. O habeas corpus foi aprovado por unanimidade pelos quatro ministros da sexta turma do STJ. Em vez de prisão preventiva, Temer e Lima serão submetidos a outras medidas cautelares: retenção dos passaportes, proibição de mudança de domicílio ou viagem ao exterior, bloqueio de bens, proibição de contato com pessoas ligadas ao processo e proibição de exercício de cargo público e direção partidária. Com a decisão, os dois podem deixar a prisão a qualquer momento e vão ficar em liberdade pelo menos até o julgamento definitivo do habeas corpus, que ainda não tem data para acontecer. Eles são réus por corrupção, lavagem de dinheiro e peculato em uma ação que apura desvios na construção da usina nuclear de Angra 3.
E o Pedro Dobal continua com a gente, trazendo agora mais uma notícia.
O professor de jiu-jitsu, Jean Rodrigues da Silva, foi morto na tarde de ontem com um tiro na cabeça durante um intenso tiroteio no complexo do Alemão. Um aluno que estava perto dele ficou ferido na perna e foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Moradores e parentes acusam policiais militares pelos disparos. Após a morte de Jean, eles fizeram um protesto e fecharam a estrada Demar Bebiano em Inhaúma, um dos acessos ao complexo do Alemão. Ontem à noite, a mãe de Jean, Sandra Mara, falou com a imprensa sobre a morte do filho.
Quando a polícia dele vai acabar, parar de matar o meu filho, os filhos da gente! E vai prender bandido! Quando eles vão parar de matar? É isso que eu quero saber! Pergunta pro Vixen! Quando que a polícia deles vai parar de matar? Os trabalhadores, pai de família! Meu filho era pai de quatro filhos! Quem vai sustentar o filho do meu filho?
Jean era professor em um projeto social na comunidade e foi baleado ao sair de seu carro, em frente ao projeto. Ele também estava se preparando para atuar em várias competições, incluindo o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu ainda nesse mês. Em nota, a PM não confirmou que policiais fizeram disparos na região no momento do crime e disse que está apurando o que aconteceu. A Delegacia de Homicídios fez uma perícia no local e também deve investigar o caso.
Bom, e agora quem traz outras informações é a repórter Carolina Guimarães.
Paz. O Departamento de Educação e Cultura do Exército proibiu a participação de alunos de colégios militares na Olimpíada Nacional de História do Brasil, organizada pela Unicamp. O Exército alegou que as questões do exame tinham viés ideológico conflitante com os princípios da instituição e não seguiam o planejamento pedagógico do seu sistema de ensino. Pelo menos 39 alunos dos 13 colégios militares do Brasil estão impedidos de participar da Olimpíada. Esses alunos chegaram até mesmo a fazer a primeira parte da prova, respondendo a uma série de perguntas online. Mas um dia antes do prazo de submissão das respostas, receberam a informação dos seus orientadores do veto do Exército à sua participação. Uma das questões da primeira fase falava sobre identidade de gênero e a outra foi sobre o acesso de indígenas a universidades federais. A Olimpíada da Universidade Estadual de Campinas conta com diversas etapas, grandes equipes e os vencedores ganham medalhas.
Educação ambiental e responsabilidade social também têm voz na Áudio Ativo. E é por isso que nós chamamos a repórter Petra Sobral.
Meio Ambiente. Sua cidade mais verde.
É
Em uma expedição recordista com um submarino que chegou à maior profundidade já alcançada, um americano encontrou no fundo do mar mais do que uma amostra intocada da natureza. Ele se deparou com resíduos plásticos, como sacolas e embalagens de bala. Vitor Vescoso chegou a quase 11 quilômetros da região mais profunda do oceano, a Fossa das Marianas, no Pacífico. Ele ficou 4 horas explorando a base da fossa como submersível, construído para suportar a imensa pressão nessas profundezas. Agora, materiais orgânicos e inorgânicos coletados ali serão estudados em laboratórios para detectar, por exemplo, a presença de possíveis microplásticos nas criaturas marinhas. É a terceira vez que os humanos chegam a profundidades extremas no oceano, mas não é a primeira que nos chocamos com as consequências dos nossos descuidos para o planeta Terra.
É, e para quem gosta de série, vamos ouvir essa notícia de Larissa Lemos.
A nova temporada de Black Mirror já tem teaser e data marcada. A quinta temporada vai estrear no dia 5 de julho. A Netflix informou que vai ter 3 novas histórias e um vídeo mostra que terá a participação da cantora Miley Cyrus. Para quem não conhece a série, ela apresenta tramas em futuro próximo, onde cada episódio é uma história diferente, mas sempre abordando aspectos sombrios na vida dos personagens, em que na maioria das vezes foram impostas situações limites provocadas pela tecnologia. O criador da série, Charlie Brooker, comentou sobre o tema da série por muitas vezes não ser compreendido pelo telespectador. Ele explicou que a temática da trama não é a tecnologia em si, e sim a má utilização dela. A tecnologia é usada da mesma forma que usam aspectos sobrenaturais para assustar os personagens.
10 horas e 55 minutos. Esse foi o nosso terceiro bloco do Giro de Notícias. Fique ligado.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Audioativo. Sua rádio. Seu portal.
11 horas e 12 minutos. Você ouviu Kiss com Rock and Roll All Night. Teve também o Green Day. E agora o Audioslave com Like a Stone. Você está acompanhando a nossa programação ao vivo nessa quarta-feira, dia 15 de maio. E vamos agora para o último bloco do Giro de Notícias.
Política. Informações para você fazer a diferença.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi convocado pela Câmara dos Deputados para explicar o corte de verbas de universidades e institutos federais. A convocação foi aprovada ontem, em plenário, por 307 votos a favor e 82 contrários. Somente o PSL e o Novo orientaram suas bancadas a votarem contra o requerimento. Como é uma convocação, o ministro é obrigado a comparecer ao plenário da Câmara na tarde dessa quarta-feira, às 3 horas. A ausência sem uma justificativa adequada pode ser considerada um crime de responsabilidade. No final de maio, o MEC decidiu cortar cerca de 30% do orçamento de institutos e universidades federais. A UFRJ, por exemplo, teve 41% do seu orçamento de custeio contingenciado, o que corresponde a 114 milhões de reais.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira mudanças na Lei Maria da Penha que autorizam a aplicação de medidas protetivas de urgência a vítimas de violência doméstica e familiar. De acordo com o novo projeto, quando constatada a existência de risco iminente à vida da mulher ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência. A permissão da execução da medida será dada a autoridades policiais na ausência de um juiz de plantão ou indisponibilidade de uma delegacia no município. Anteriormente, a lei estabelecia um prazo de 48 horas para que a justiça fosse comunicada sobre as agressões antes de providenciar o afastamento, o que dificultava um amparo imediato às vítimas.
País.
Na manhã desta quarta-feira, uma explosão na Companhia Siderúrgica Nacional deixou funcionários feridos em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, os trabalhadores ficaram com sinais de intoxicação pela fumaça inalada. De acordo com a empresa, o acidente ocorreu na área de acearia. As primeiras informações levantadas relatam que os feridos foram socorridos pela equipe médica da empresa e estão sendo encaminhados ao Hospital das Clínicas de Volta Redonda. Ainda não há informações sobre o estado de saúde ou da quantidade de feridos. Estima-se que 20 ou 30 pessoas estavam no local.
11 horas e 15 minutos no Rio de Janeiro. Você acompanhou a nossa programação informativa ao vivo nessa quarta-feira, dia 15 de maio. Obrigado pela audiência, fique com a gente. E agora, você gosta de música? Então aumenta o som!